Antes da oração, vamos ler Salmo 86, em vista do ano que começou, que já está até adiantado. Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se envergonhem quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, da profundeza do meu coração, da profundeza da nossa alma, nós todos ouvimos juntamente o Salmo, lemos juntamente e oramos juntamente. Da profundeza, nós clamamos juntos a Ti e pedimos a Ti que este ano seja uma virada no Teu reino, que algo totalmente novo aconteça, que a Tua palavra alcance os confins da terra e a Tua mensagem os povos debaixo do céu. Fiel Deus, Tu tens caminhos e meios, Tu estás no trono. A ti ninguém é igual. Tu queiras hoje tirar toda a incredulidade ou pequena fé de nós, nos dar nova convicção e nova fé através da tua palavra e através do teu Espírito inspirado. Senhor, te agradecemos por podermos aprender a conhecer-te. Nós te agradecemos por ter-te revelado a nós. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu és o grande eu sou, que apareceu a Moisés no fogo e ao povo de Israel na coluna de fogo e de nuvem e se tornou ser humano e voltasse para a tua glória. E então apareceu ao Saulo na mesma luz no caminho para Damasco. Tu és o grande eu sou. A ti faz parte nossa vida, nossa confiança. A nós pertencemos totalmente a ti, porque tu te deste totalmente a nós. Fiel Senhor, confirme a tua palavra, glorifique o teu nome, deixe-nos saber os teus caminhos, isso nós pedimos de todo o coração e de toda a alma, para que nós possamos reconhecer que encontramos graça diante da tua face. Nós te agradecemos especialmente que nós não precisamos ficar fazendo teorias ou temos que explicar, mas que podemos crer como diz a Escritura, para que correntes de águas vivas possam jorrar. Amado Senhor, tira tudo o que está atrapalhando do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa vida, deste salão. Santifica este lugar através da tua santa presença e deixa-nos estar cientes disso, que tu és, que falas conosco. Abençoa especialmente todos que não puderam vir, Senhor. Esteja próximo deles e abençoe a todos que pela primeira vez estão aqui. Amado Senhor, estenda tu mesmo o teu braço e faça algo através do qual o teu nome seja honrado e glorificado. A ti nós confiamos este culto. Abençoes tu os lábios que proclamarão a tua palavra, abençoe os corações que aceitarão. Tira todo o cansaço, tira tudo de nós, ó Senhor, para que possamos estar plenamente acordados e atentos ouvindo a tua palavra, possamos caminhar junto com a palavra e te agradecer. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. É um grande privilégio que podemos estar aqui novamente. Em todos os anos, o tempo não demorou tanto, desde que o último culto até este parecia que havia meses entre eles. Tanto tempo parecia demorar, mas somos gratos ao Senhor que Ele nos manteve, cada um, justamente lá onde Ele se encontra. E nós somos novamente gratos a Ele que podemos estar aqui hoje, ouvir a Sua Santa Palavra, nos deixar abençoar novamente. Eu desejo ler da Santa Escritura algumas passagens, para que nós, na fé e na convicção, possamos ser fortificados novamente, firmados, fundados na absoluta convicção que Deus mantém o que Ele promete, que Ele traz ao cumprimento o que Ele tomou para si mesmo para fazer, e que nós não fomos chamados para ficarmos olhando para as circunstâncias, mas para o Senhor, como se já ouvíssemos e o atentemos como fiel, que Ele está fiel àquilo que Ele prometeu. No meu coração, eu li dos livros de Moisés, e ligado com isso, daquilo que Deus fez a Israel, eu mostrarei brevemente que Ele vai o mesmo caminho com a congregação e Ele mantém a sua fidelidade àqueles que vêm a Ele, o servem, que o creem nele e que o seguem. De Deuteronômio, capítulo 1, eu leio versículo 21. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Eis aqui, o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes ou não desanime. Aqui chama a atenção que não foi dito que Deus dará a terra, mas já passou para eles. Ainda eles não estavam na terra, mas na fé eles ouviram a palavra de Deus. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu, ou vos deu essa terra diante de ti, não dará no futuro, mas já deu. Por quê? Em função da promessa que o Senhor havia dado a Abraão, Isaque e Jacó. E as promessas de Deus são sim e amém. Nós podemos confiar nelas. Em Isaías 53, já naquela época, podia ser dito: Ele foi ferido por nossas transgressões, foi batido e martirizado por nossas enfermidades. A punição foi colocada nele para que tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Com Deus, todo plano de salvação é uma coisa, um fato concluído. Nós ouvimos as palavras de Deus, recebemos em nós, cremos nelas e tomamos aquilo que Deus disse por verdadeiro e o vemos como fiel, que Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Está aqui tão maravilhosamente. Então, possua, como te falou o Senhor Deus, de teus pais. Não temas e não desanimes. Eu quero hoje dar o título a essa pregação hoje: Não temas, não temam. Se Deus está do nosso lado, e se nós estamos do lado dEle, se a Sua palavra está dentro de nós, e nós estamos na Sua palavra, se as Suas promessas estão em nós, e nós nas Suas promessas, então não precisamos temer. Então, nós podemos ficar animados, não por própria força, mas olhando para Deus, nosso Senhor, que guiará tudo maravilhosamente até o fim. Vamos em Deuteronômio 1, versículo 29, ler 29 até 30. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Eu já havia sublinhado isso uma vez. Aqui se trata da lembrança na poderosa saída do povo de Israel do Egito, que visivelmente, através do agir divino, aconteceu. O Senhor, Ele deu a promessa, e aqui nos é dito, Ele irá adiante de vós, Ele por vós pelejará. Se isto acontece, nós podemos, na confiança nele, ficar bem tranquilos e falar: Senhor, vá tu adiante, nós estamos prontos a seguir-te, porque cremos o que tu disseste e prometeste. Então adiante está: o Senhor vosso Deus, que vos carregou como um pai carrega o seu filho, em todo o caminho que andaste, até chegardes a esse lugar. Deus não só carrega um certo pedaço do caminho, Ele nos carrega todo o caminho até que alcancemos o lugar que Ele nos prometeu e nos concedeu. Ele foi preparar morada e Ele retornará para nos levar junto consigo. Ele carregou o seu povo até quando chegaram no lugar onde Ele os queria ter. O mesmo acontece com a congregação do Novo Testamento. Deus nos carrega, Deus nos fortifica, Deus nos equipa com tudo, Ele nos deixa saber os seus caminhos e revela o seu agir no meio do seu povo. Assim como no Egito, visivelmente, a ajuda de Deus veio, também nós ansiamos agora que o reino de Deus não somente em palavras seja proclamado, mas visivelmente e sensivelmente seja confirmado por Deus e assim com isso seja legitimado. Mas está aqui adiante, no versículo 32, mas nem por isso crestes ao Senhor vosso Deus. Que nós, através de tudo que Deus fez, seja através do ministério do irmão Branham, seja das pregações que foram traduzidas, seja da proclamação, o que quer que seja, vamos, através de tudo isso, todas as vezes, novamente, receber uma fortificação de Deus e ser gratos por isso, que seu Espírito em nós é atuante. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós creiamos nele. E Ele pode, pela graça, atuar isso em todos nós. Vamos ler de Deuteronômio 20. Deuteronômio 20, versículo 3 e 4. Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos, para vos dar a vitória. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Que promessa que o Senhor deu aqui. Vão à batalha, mas o Senhor, Ele mesmo foi que batalhou, que pelejou. A vitória vem do nosso Deus, mas Ele vem por nossa causa, para que a sua palavra seja confirmada e o seu nome seja honrado. O vosso coração não desfaleça. Nós todos somos seres humanos e estamos sujeitos aos altos e baixos da vida. E ninguém pode se soltar disso. Nem o mais melhor e precioso Filho de Deus pode se livrar disso. Mas uma coisa permanece para sempre e eternamente em nossos corações, ancorado. Esta é a absoluta convicção que nós fomos redimidos e somos permanecemos na propriedade de Deus para o tempo e a eternidade, e que Ele assumiu a responsabilidade sobre nós. Nós estamos prontos para entrar na batalha, e aqui nós temos a afirmação: vosso coração não se assuste, não temais, e nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos conceder a vitória. Isto é algo maravilhoso. Vamos tomar hoje, como congregação do Novo Testamento, da mão de Deus, na fé. Vamos ter confiança, vamos deixar todo desânimo e que está sempre junto com a incredulidade, vamos deixar para trás de nós, vamos confiar novamente, de novo no Senhor, na consciência que Ele vai adiante de nós. Ele já decidiu a batalha. Ele surgiu como vencedor do Gólgota. E eu disse ao Senhor, nós cantamos com prazer o corinho, Jesus é vencedor, mas nós esperamos que essa vitória de Deus do Gólgota se torne revelada entre os redimidos, que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés e o Senhor triunfa sobre eles, ou já triunfou, e nós, através dele, então, ele pelejará por nós contra os nossos inimigos. Tal batalha é uma coisa forte. Se nós tivermos que entrar todos para entrar na batalha, e alguns podem ficar com os joelhos estremecidos, e de repente vem o capitão, ou vem o general, e elimina e acaba com a batalha para todo o exército. Assim como Davi, naquela época, ele assumiu o desafio contra Golias, e não podia mais ouvir que o povo do Senhor era blasfemado, e assim com isso o nome do Senhor, nele, então subiu a fé, e ele foi lá, e como único, ele decidiu a batalha para todo Israel. Assim Jesus Cristo, o filho de Davi, como único, ele sozinho, ele decidiu a batalha para todo o povo de Deus, qual seja na cruz do Gólgota, sobre o Getsemane e então até a ressurreição. Não pode ser de outra forma, a não ser que essa vitória de nosso Deus se torne realidade na congregação do Deus vivo. Eu vos dei a terra, pertence a vós. Tomai-a, possuí-a, eu irei adiante de vós para decidir a batalha, para vos dar a vitória. Que palavra de nosso Deus! Jesus, ele fez. Agora, a nossa fé tem que entrar em ação, sem qualquer desculpa. E tem que ser a fé de acordo com a Escritura, ou seja, a fé que é a vitória que venceu o mundo. Para que nós possamos, uma vez, honrar a Deus pela fé, não somente com orações que saem através dos nossos lábios, mas, de fato, e na verdade, possamos vivenciar de que forma Deus se testificou. Vamos do mesmo capítulo de Deuteronômio 20, versículo 8, ler. Deuteronômio 20, versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Isso foi necessário. Foi necessário que todos aqueles que estavam sem coragem ficassem para casa, para que não tirassem os ânimos dos outros. Eles podiam ir para casa. Através de falta de coragem e desânimo, nós não podemos ser nada. Deus tem que, através da palavra e do Espírito, nos dar nova força e convicção. E nós temos que aprender não olhar para nós mesmos ou edificar em nós mesmos, mas no Senhor. Aquele que está sem coragem, que é medroso, ele volte à sua casa para que ele não também torne, desencoraje os outros. Ó, que Deus possa nos trazer ao ponto que nós possamos, na fé, exclamar coragem uns aos outros, para que as nossas conversas estejam ligadas com a fé, para que um possa servir ao outro, tanto quanto alguma coisa está diante do caminho para ser vencida. Isso nos acontece a todos. Mas no nosso coração, nós estamos convictos que o Senhor, ele tem o seu caminho com o seu povo, ele irá o seu caminho com o seu povo até o fim, e o seu nome ele glorificará mais uma vez, e a sua palavra mais uma vez ele a confirmará como verdadeira. Se há alguém entre vós que tem medo, que é medroso e de coração tímido ou desanimado, ele vá, torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta ou desencoraje como o seu coração. Amado irmão, amada irmã, prezados amigos, como somos classificados por Deus? Como está com a nossa coragem, a nossa convicção, nossa confiança, nossa fé? O que sai do nosso coração como profunda convicção, o que surge? Que seja a confissão da palavra de Deus, que o Senhor, antes do seu retorno, ele tirará, juntará uma congregação de todos os povos, línguas e nações, chamará para fora uma noiva que se estará adornada e então irá em direção ao noivo, uma plena restauração daquilo que Deus prometeu tem que acontecer, assim como tanto quanto a boca do Senhor o disse. E por que eu deveria ter dúvida daquilo que o Senhor prometeu? Por que eu deveria ficar desencorajado, embora sejam todas as circunstâncias aí? As circunstâncias mudam, e pessoas também. As suas opiniões, de hoje para amanhã, podem ser totalmente diferentes. Mas Deus não muda a sua palavra. Deus não muda a sua vontade. Eternamente, a sua palavra está firme no céu. Ele firmou e ele cumpre. E nesta eterna palavra de Deus, nossa fé e a nossa confiança estão ancorados. Que nós hoje possamos aprender dessa lição, a confiar novamente no Senhor. E com cada irmão e cada irmã com os quais nós falamos, que nós, na fé, nós falemos a eles e então sirvamos uns aos outros, ajudemos uns aos outros e também fortifiquemos uns aos outros. Vamos agora em Deuteronômio 28 ler. Deuteronômio 28, versículo 8 até 10. Deuteronômio 28. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor com razão e terão temor de ti. Que promessa maravilhosa! Então todos os povos da terra reconhecerão que és com razão chamado de povo do Senhor. Que anseio não sobe dentro de nós? Que Deus possa fazer algo tão poderoso e sobrenatural, deixe acontecer, para que todos os povos, para que todas as congregações reconheçam que o Senhor, Ele tem a sua congregação sobre a terra, o seu povo que ouve a sua voz, o seu povo da aliança que na fé e na confiança lhe dá e está pronto para caminhar com Ele nos seus caminhos. Aqui se tratou de que Deus abençoaria todas as coisas que fariam, e se pensamos o que está diante de nós, uma tarefa mundial, talvez a maior tarefa de todos os tempos. Então, ligado com isso, sobe em nós o anseio, ó Deus, reconheça-te a tua palavra, reconheça-te ao teu povo, deixa se tornar revelado que tu estás caminhando no meio do teu povo, que somos filhos e filhas de Deus, e Ele é o Senhor no nosso meio, pode atuar, agir como Ele tomou para si, para fazer. Daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, nós podemos fazer os paralelos e saber o que no Novo Testamento acontece. E eu não estou interessado, de fato, em nenhuma outra coisa, somente naquilo que Deus prometeu, somente naquilo que Deus faz no meio do seu povo, de acordo com a sua palavra. Mas creio, isso passará além disso, que não somente o povo de Deus, que já foi reunido, será abençoado, Deus fará o último chamado que chegue aos confins da terra, para que a colheita que ainda está para ser trazida possa ser juntada antes que venha a quebra total. Deus cuidará por isso, disso. O Senhor, Ele te elevará para um povo santificado de Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Haverá uma multidão redimida na terra que para a redenção e para a justificação pela fé vivenciará a santificação na palavra da verdade, e então, a partir do Senhor, como um povo santificado para Ele, será elevado, digno do seu nome, da sua palavra e das suas bênçãos, para que o seu nome, através de nós, seja honrado e glorificado. Deus necessita de nós, de fato, mas nós temos que estar à sua disposição. Aqui nós lemos, o Senhor, Ele te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus. E então vem ainda, e todos os povos da terra verão que és chamado com razão como povo do Senhor. Nós não queremos somente dizer nós somos a congregação de Deus, nós não queremos somente dizer nós fomos chamados para fora, nós cremos a mensagem de Deus para esse tempo, nós queremos todos poder dizer, nós queremos também dizer tudo isso, mas além disso queremos dizer que o Senhor confirme isso para que outros possam ouvir e ver, não por minha causa e não por tua causa, mas Deus, Ele deve isso a si mesmo pela causa da aliança que Ele fez conosco através do seu sangue, que Ele mais uma vez abençoe o seu povo para que todos os outros reconheçam essas pessoas com razão são chamados filhos de Deus. Essas pessoas, com razão, eles têm o nome Congregação de Jesus Cristo. Essas pessoas, com razão, são o povo do Senhor. Hoje, são todos ou muitos que colocam o direito. Nós, como pessoas que cremos, que encontramos graça diante de Deus, uma vez, ter essa vivência sobrenatural, ver com os nossos próprios olhos, para que nós, com razão, possamos dizer, nós somos o povo do Senhor. Hoje, muitos falam, nós somos congregação, nós somos o povo do Senhor, mas Deus só tem uma congregação, somente um corpo, somente um programa, somente um plano. E todos que são a sua propriedade têm que e devem se introduzir nesse plano. Como está então conosco? Se ouvirmos essas palavras, o que se passa dentro de nós? O grito da nossa alma está presente? Senhor, deixa-se tornar revelado que nós somos o teu povo e que tu és o nosso Deus, como nos dias de Elias. Teve que acontecer uma decisão sobrenatural para acabar com toda a confusão para lá e para cá, fazendo fim a isso. Se o Senhor é Deus, então servi-o. E nós sabemos que o Senhor é Deus. E por isso, nós o servimos de todo o coração. Não temeis, não estais desanimados, não tenhais medo. O Senhor já venceu a batalha, Ele já tem a vitória na mão, Ele se preocupou por tudo, Ele somente quer que nós agora vivenciemos uma atmosfera na qual o divino possa brotar, uma tal ligação com Ele e uns com os outros, um tal profundo amor no qual nós somos batizados dentro e nesse pleno amor de Deus, o Senhor, Ele finalizará a sua obra com a congregação. Não em negociações sobre a palavra de Deus ou sobre Deus, mas através disso que Ele possa confirmar: aqui está o meu povo que ouviu a minha palavra e aceitou na fé. Aqui estão os meus filhos e filhas que ouviram o chamado. Vós, povo meu, separai-vos, saí do meio deles, então eu vos aceitarei e eu vos serei pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. A palavra de Deus que se cumprirá naqueles que agora receberam e nos quais, naqueles que pode ser confirmada. Vamos ler de Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converte-as, pois, tu, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor, teu Deus, te fará abundar em toda a obra nas tuas mãos. Que palavra maravilhosa! O Senhor, então, Ele circuncidará o coração. Vocês sabem, no povo judaico, a circuncisão no corpo. Aqui se trata da circuncisão no coração. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração para que tu ames ao Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma. Isso, Senhor, já naquela época, Ele ressaltou, quando lhe foi perguntado qual é o mandamento principal. Sua resposta foi: tu deves amar a Deus, o teu Senhor, de todo o coração e de toda a tua alma. Mas isso só funciona se uma circuncisão através da palavra e o Espírito aconteceu em nossos corações. Que uma renovação do coração pela graça possa acontecer. Não pode-se colocar vinho novo em recipientes velhos. Ambos estragariam. O Senhor falou: vejam, eu faço tudo novo. E Ele começa no teu e no meu coração, nos redimidos, cuja culpa foi perdoada, cujos pecados foram expiados, nos quais tudo foi eliminado, então tem que acontecer uma circuncisão do coração para que nós possamos, com toda a nossa alma, amá-lo. Isto não é somente um sim na nossa cabeça, mas um sim e um amém, uma íntima ligação com Deus em nossos corações, que Ele possa circuncidar para que todos os ramos selvagens possam ser retirados e a semente da palavra possa ser colocada, que então vai trazer fruto cêntuplo. Tu, todavia, obedecerás às ordenanças do Senhor. Esse foi o estado da igreja primitiva. Eles obedeciam, eles faziam o que o Senhor havia ordenado e havia dito. E nisto estava toda a bênção. Bem no fim, o Senhor, Ele terá uma congregação como no princípio, com uma circuncisão do coração, para que nós de fato possamos dizer: Ele nos tirou o coração de pedra. Às vezes, crentes passam sobre defuntos e dizem: sim, eu amo o Senhor. Isso não existe. Uma pessoa que passa, caminha sobre defuntos, ela mesma está morta espiritualmente. Uma pessoa que foi nascida de novo, ela sente como Jesus sentiu. Chora com os que choram e lamenta com os que estão lamentando, se alegra com os que estão alegres. É uma parte do completo corpo de Jesus Cristo e pode, sem qualquer esforço, incluir. Então está aqui, aqui tão maravilhosamente, porque o Senhor, para a tua salvação, Ele terá novamente alegria em ti, como se alegrou em teus pais. Foi a última parte do versículo 9. Porquanto o Senhor tornará para nossa salvação, para a salvação da congregação, Ele, para nossa salvação, Ele tornará alegrar-se em nós. Isso significa, quando a sua salvação plenamente e totalmente for nossa parte, pleno evangelho, plena salvação, plena restauração, plena palavra, pleno poder de Deus, então o Senhor, para a tua salvação, tornará alegrar-se em ti, como se alegrou em teus pais. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus! Se os nossos corações foram circuncisos, e se o desânimo e a incredulidade e a pequena coragem ou covardia, se pudermos retirar tudo isso e digamos ao Senhor: não podemos fazer nada além do que crer, porque a fé vem da palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus. Tem que fazer surgir o fruto da palavra ouvida, porque o Senhor, para a tua salvação, tornará alegrar-se em ti, como se alegrou em teus pais. Oh, que profundas palavras de Deus! Que o Senhor, nos chamados para fora, nos trazidos de volta, levados à terra da promessa, a congregação levada lá, no seu povo da aliança, que Ele mais uma vez possa ter uma profunda alegria. Se cada culto a Deus pudesse ser uma alegria ao Senhor, nos quais as pessoas vivenciam sua presença, sua salvação, sua cura, sua ajuda, sua bênção, novamente, e podem levá-lo para casa. Nós ansiamos de reuniões nas quais Deus, em nós, conosco e através de nós, chega ao seu direito. Nós ansiamos pelo ponto no qual Ele novamente terá alegria na sua congregação, porque a sua congregação se tornou um com Ele através da palavra e o Espírito. Eu creio que esse estado tem que vir e virá, porque esta é a promessa do Senhor. Circuncisão do coração é necessária para isso. Vamos ler de Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. E chamou Moisés a Josué. Ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, tem coragem e força, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que palavras de Deus! Isto é evangelho. Isto é fortificação na fé. E o bonito é verdadeiro, está certo. E o que quer que Deus prometeu ao seu povo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, isso vale para sempre. Ele não somente prometeu no Antigo Testamento de estar com o seu povo. Jesus, nosso Senhor, disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E no fim, Ele será o mesmo novamente que Ele foi no princípio. E no fim, fará o mesmo que Ele fez no princípio. Isso nós cremos. Disso estamos convictos. Ser corajoso e forte. Se eu dissesse isso a vocês, então vocês em seguida estariam no fim depois, assim como antes. Mas se é a palavra de Deus que é passada a nós, então é diferente. A palavra de Deus tem o poder de Deus em si. E se nós recebemos a palavra de Deus dentro de nós, então a palavra em nós se torna poder de Deus. E assim, nós compreendemos que Paulo disse: o reino de Deus não consiste de somente palavras, mas na prova do Espírito e do poder. A palavra da cruz é, para aqueles que se perdem, uma tolice. Para nós, todavia, que somos salvos, é um poder de Deus. Ser corajoso e forte. E então essas palavras maravilhosas. O Senhor, Ele mesmo, Ele que irá diante de ti, Ele será contigo e não te desamparará e não te deixará. Não temas e não tenha medo. A quem devemos temer se o Senhor está conosco? De quem devemos ter medo se Deus vai adiante de nós e está ao nosso redor e está conosco? Ele não te desamparará. Vocês creem em tudo isso? Tomem isso, aceitem pessoalmente cada um. Nós todos precisamos da ajuda de Deus. Mas Ele diz: eu não te deixarei, nem te desampararei. Hoje, Ele quer te ajudar. Hoje ele quer ser a tua ajuda. E a quem ele ajuda? E este foi ajudado. A quem ele salva está salvo. E a quem ele cura está curado. E a quem ele prepara o caminho, ele conhece o caminho e segue adiante. Ele será ajuda, não te desamparará e não te deixará. Que promessa maravilhosa! Pessoas podem ficar infiéis, elas abandonam, elas vão para os próprios caminhos. Algumas decepções nós temos atrás de nós já, e talvez adiante de nós ainda, de pessoas. Mas Deus jamais nos decepcionou. Um compositor canta: Jesus jamais me decepciona. Jesus jamais me decepciona. Ninguém que coloca a sua confiança neste tempo mau e tumultuoso, quem coloca sua confiança no Senhor será envergonhado. Pelo contrário, nós temos uma firme posição pela graça de Deus e não como os povos somos então sem esperança, jogados para lá e para cá, mas ouvimos a palavra do Senhor e cremos, e então Ele está conosco e estará conosco até o fim. Não temas e não tenha medo. Está escrito em Jó: o que eu temi, isto veio sobre mim. Se nós queremos crer nisso ou não, ou perceber, tomar isso como verdadeiro ou não, debaixo de todos os temores está o inimigo. Medo disso, medo daquilo, temor, medo não está no amor. O pleno amor elimina totalmente o medo. E então vem confiança, então vem fé, então vem convicção. Porque devemos temer algo? Há pessoas que temem que vão ficar enfermas. Então, se admiram que em seguida ficaram doentes. Vamos deixar tudo o que é negativo do nosso pensamento, nosso campo de pensamento. Vamos honrar a Deus pela fé e na confiança, de acordo com as promessas que Ele nos deu. O Senhor, Ele mesmo, estará contigo. Estará diante de ti, Ele decidirá as tuas batalhas, Ele não te deixará e não te desamparará. Não temas e não tenha medo. Vamos, a partir de hoje, ousar na fé e dizer: Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu pertenço ao teu povo. Eu sou a tua propriedade. Hoje eu compreendi que temor ou medo, que a falta de coragem, covardia, me aleijou espiritualmente e me impediu. A partir de hoje, com a tua ajuda, eu quero crer e confiar e não mais olhar para o visível, não mais olhar para as circunstâncias, mas para o invisível, como se já ouvíssemos. Vamos tomar hoje, da reunião de hoje, esse presente, a graça de Deus, junto conosco, de uma vez por todas, porque a tudo nos pertence, tudo que Deus nos prometeu, e como naquela época pôde ser dito: eu vos já concedi, já dei, embora, exteriormente falando, eles sequer tinham ainda, mas Deus já falou: eu já vos dei. E agora, a fé, o caminho da fé tinha que acontecer. E em cada ponto no qual eles colocaram os seus pés, pertencia a eles. Cada metro, cada passo na fé, cada província, tudo, pertencia a eles. Na fé, eles caminharam para dentro da terra da promessa. Amados do Senhor, esse é o nosso estado de hoje. Nós falamos, reconhecemos que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele cumpriu as suas promessas. Na fé, nós colocamos agora um passo após o outro. Nós vamos de conhecimento a conhecimento, de clareza a clareza. Agora, nós queremos ir de vivência a vivência. Agora, nós queremos ver a realização daquilo que Deus nos prometeu pela graça. Queremos ver. Deixe-me ler de Deuteronômio 33 ainda. Deuteronômio 33, versículo 29. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Uma palavra maravilhosa. Bem-aventurado tu, o que havia acontecido? Deus havia dado sua salvação, sua graça, deixou o seu povo conhecê-los. Bem-aventurado, ou salve tu, ó povo de Deus, e quem trouxe a salvação? Nosso Senhor. Hoje, a esta casa veio a salvação. E se nós lêssemos nos profetas, Isaías 49, versículo 9, e todos os confins da terra devem ver a salvação do nosso Deus. Deus nos trouxe salvação. Em nenhum outro há salvação. E também não há outro nome dado às pessoas debaixo do céu nos quais possam ser salvos, a não ser o nome Jesus. Há pessoas sobre a terra aos quais veio a salvação. Salvação de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Salve tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor. Salve tu, ó congregação, graça e paz a todos aqueles que encontraram graça e paz com Deus e vivenciaram eles. E tais pessoas há. E nós podemos contar-nos a estes. Um compositor canta, também eu sou um que foi encontrado pela graça. Conhecemos todos, dizer ou todos podemos dizer isso. Também eu sou um que foi encontrado pela graça. A mim veio a salvação. Eu tenho paz, encontrei paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós todos possamos dizer, mas mais ainda do que isso, Ele é o escudo que te protege, Ele se coloca diante de ti, Ele te protege, Ele te encobre. Podemos compreender isso? Nosso Senhor é maravilhoso, Ele é fiel, Ele mantém aquilo que Ele promete, mais do que isso, Ele é o escudo do seu socorro e a espada que te dá vitória. Eu só conheço uma espada em termos espirituais e esta é a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus e Ele é a palavra. Aleluia! Ele é a espada que te dá a vitória. Ele é o escudo que te protege. Ele é a tua ajuda. Ele é a tua força. Ele é a tua vida. Ele é a tua convicção. Ele é tudo para ti. Qual amigo é nosso Jesus? Oh, quão elevado ele foi após a total humilhação, indignação e vergonha, o próprio, ele foi elevado acima de todos os céus e espera até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Os teus inimigos têm que te louvar. Que a prova de Deus, como espada do Espírito, possa tão poderosamente encontrar a tua ação. E você sabe, irmão Branham, ele teve a vivência poderosa quando ele, de repente, viu como uma espada foi colocada na sua mão direita. E ele disse, e de que espada se trata? E a voz disse, é a espada do rei. E ele repetiu, e não repetiu precisamente, mas disse, a espada de um rei. Então veio a correção, não a espada de um rei, mas a espada do rei, de todos os reis. Qual é? É a palavra de Deus. Essa espada divina espiritual, o Senhor colocou nas nossas mãos da fé, mas as mãos não podem ficar aqui abaixadas, soltas e tremendo, com medo. Temos que pegar na convicção da fé, pegar a espada do Espírito e dizer, está escrito, e assim servir-nos da palavra de Deus de tal forma, e vocês verão, todo poder das trevas tem que se inclinar diante de Deus, já se inclinou, já foi vencida e já foi derrotada. Nossa tarefa é, na fé, essa espada do Espírito aplicar corretamente, jamais um contra o outro. Alguns pegam a palavra de Deus, então batem uns nos outros sobre as cabeças. Para isto, não está aí. A espada do Espírito está aí para que a batalha da fé seja feita, guiada da forma certa. E a batalha não é contra irmãos ou irmãs, a batalha é contra as potestades das trevas. Muitos ainda não compreenderam o abecedário disso, mas isso cai como escamas nos nossos olhos. Eu, neste ano, estou muito, entrei cheio de convicção na expectativa que Deus possa colocar os pontos que Ele considera graça para reconhecer o que Ele quer que seja feito. Da mesma forma, estou convicto que certas provações ainda e certas tormentas virão, mas uma coisa eu sei certamente, que todas as árvores, não os ramos de folhas, assim é bonitas, de fato bonitas flores no vaso, não estou falando disso, eu estou falando de árvores que foram plantadas perto de riachos. Quando vem a tormenta e são balançadas e estremecidas, então as raízes se soltam um pouquinho mais, então podem penetrar mais profundamente. O que não está firmado e não está fundado, isso é levado pelo vento. Que Deus possa fazer em nós pessoas que não estejam sob nenhuma mais influência, a não ser debaixo da pura influência divina da sua palavra e do seu Espírito. Pessoas que reconheceram que Ele tem seu povo sobre a terra e que isso para um sentido, propósito e finalidade. Eu creio que uma grande tarefa ainda virá sobre nós e nessa geração, para que seja feita a última oferta de graça a essa geração. Não se preocupe, não ficamos nervosos e não vamos atuar assim prematuramente. nós vamos esperar a direção do Espírito e juntos vamos caminhar adiante. Estejam animados, não temam. O Senhor está conosco. Nós ouvimos a sua palavra, nós cremos. Nós carregamos a sua palavra em nós. E até o último, nós, pela graça, veremos cumprida. Sede corajosos e fortes. Ser corajoso e forte. Confie no Senhor. Creiam o que Ele disse. E juntos, nós veremos cumprido, louvado seja o nome do Senhor. Amém.